precisa combustíveis fósseis em Portugal. E a dependência externa de energia em Portugal era cerca de 74%, um dos valores mais altos entre os países que pertencem à Agência Internacional de Energia. Tudo isto quer dizer uma coisa muito simples, porque poderíamos continuar a citar dados e estatísticas. É que nós não precisamos só de desmamar a economia europeia do petróleo e do gás e do carvão russos. Nós precisamos de reduzir a dependência de combustíveis fósseis na Europa, ponto. Nós temos, evidentemente, problemas com causas diferentes que levam a diagnósticos diferentes sobre desigualdades sociais, sobre, por exemplo, a construção de habitação em Portugal ou sobre a mobilidade e que, evidentemente, têm também prognósticos diferentes. Mas raras vezes a situação de crise ecológica que já vivíamos, a crise económica que se agrava agora com a subida da inflação e a crise causada pela guerra no continente europeu, nos colocam perante uma situação na qual nós podemos agir e de uma forma, de uma vez só, tentar resolver vários destes problemas. É por isso que logo no primeiro dia de trabalho neste Parlamento, o LIVRE apresentou o programa 3C de Casa, Conforto e Clima, ou seja, um plano de investimentos públicos para aumentar conforto térmico nas nossas casas, aumentar a dignidade com que vivemos nas nossas casas, ajudar a baixar a fatura da energia e também, evidentemente, ajudar a salvar o planeta. Mas agora, a tudo isso agrega-se um outro sentido, o de aumentar a soberania energética e a autonomia da Europa. Nós propomos também que seja criado um sistema de transporte escolar, porque sabemos que o transporte em automóvel privado para as escolas é uma das razões que leva muitas das famílias a usar o carro individual todos os dias e Portugal precisa de investir. Queremos que neste Orçamento de Estado haja o esforço que foi feito para a redução de tarifário através do PART, também num apoio a municípios, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas para a compra de veículos elétricos para o transporte escolar e para o transporte de cidadãos e cidadãos com mobilidade reduzida. Cada painel solar, cada autocarro elétrico, cada isolamento das nossas casas é não só uma vida mais prática, não é só mais qualidade de vida, é também mais soberania energética. Daqui a pouco, caros colegas, discutiremos a situação na Ucrânia e todos condenaremos a guerra na Ucrânia. Mas temos de nos perguntar como é possível na União Europeia, ao mesmo tempo, condenarmos a guerra da Rússia de Putin na Ucrânia e estar a financiá-la. Esse é o grande dilema moral, o mais duro de todos, com o qual nos confrontamos. E por isso quero chamar aqui a vossa atenção, no período que me resta, para uma proposta que o LIVRE apresentou ontem, ou hoje mesmo, nesta Assembleia da República. Trata-se de penhorar os pagamentos à Rússia de Putin por combustíveis fósseis, fazendo-os através de uma conta fiduciária num Estado terceiro. Pagamentos esses que só serão libertados perante o cumprimento de determinadas condições políticas, por exemplo, de recuo das tropas russas ou de um acordo de paz com a Ucrânia. E por cada dia de incumprimento dessas condições políticas, que essa conta fiduciária criada junto de um Estado terceiro, que não seja da União Europeia nem da NATO, como por exemplo a Suíça, por cada dia de incumprimento, que um percentual crescente desses fundos seja redirecionado para um fundo de reconstrução da Ucrânia a título de reparações de guerra. Esta proposta não foi até agora apresentada em nenhum Parlamento da União Europeia. E, caros e caras colegas, se a Assembleia da República mandatar o nosso Governo para apresentar no Conselho Europeu, Portugal estará a dar um grande passo para não só ajudar a cumprir com os nossos objetivos de luta contra as alterações climáticas através das propostas que o LIVRE aqui apresentou, aumentar a soberania energética europeia, mas também garantir que não estejamos a financiar a guerra de Putin, que a Europa esteja a cumprir com as suas obrigações ao mesmo tempo em termos de pagamentos, mas que também, caso esta guerra continue a durar, que o dinheiro que agora se paga por combustíveis fósseis russos, e assim termino, Sra. Vice-Presidente, passe a ir para um fundo de reconstrução a título de reparações de guerra, para que não continuemos a dar muito mais dinheiro ao perpetrador desta guerra do que à sua vítima. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 4 pedidos de esclarecimento. Deseja responder 2 a 2? Muito obrigada. Para formular um pedido de esclarecimento. Tem a palavra a senhora deputada Única, representante do PAN, Inês Sousa Real. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, senhor deputado. Desde já agradecer por trazer um tema tão importante e da maior atualidade a esta Assembleia. De facto, a luta pela soberania energética é, por um lado, estrutural, mas, por outro lado, a resposta, como bem referiu, àquilo que é deixar de alimentar, do ponto de vista financeiro, Putin e uma guerra, evidentemente, provocada pelo seu governo. Até porque a chave poderá estar também deste problema, a chave da solução da soberania energética, não apenas na questão desta guerra, mas em algo também não menos relevante, que é o combate à pobreza energética no nosso país e que afeta mais de 2 milhões de pessoas que passam frio nas suas casas por não terem capacidade para se aquecer. Não há, de facto, aqui soberania energética sem o processo de descarbonização. Ele é essencial para combatermos as alterações climáticas, mas também para mitigarmos as desigualdades sociais e estruturais que persistem no nosso país. E, no entender do PAN, não podemos ter retrocessos também climáticos perante o momento que vivemos, porque achamos antes que devem ser aliados na aceleração de um processo de transição energética e de diversificação das próprias fontes de energia. Nesse sentido, e tendo em conta que podemos, a este tempo, promover e desenvolver as comunidades de energia renováveis, mas também a produção de energia em edifícios públicos e melhorar a eficiência energética das habitações, naquela que é também a transposição da própria diretiva das renováveis...
Peço que conclua, senhora deputada.
Concluir, senhora presidente, a pergunta que coloco, senhora deputado, é se efetivamente está ou não disponível para acompanhar aquilo que possa ser a melhoria do vale eficiência, que neste momento mais valia chamar-se vale ineficiência, tendo em conta as burocracias que obstaculizam que as pessoas tenham acesso ao
mesmo. Muito obrigada, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Hugo Pires, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Rui Tavares, eu peço desculpa por estar de costas, e saúdo pelo tema que aqui trouxe, e sim, este ato bárbaro da Rússia pôs a nu a dependência energética de muitos países da Europa relativamente àquele país. Felizmente, Portugal é dos países com menos dependência energética relativamente à Rússia, por duas razões muito simples. Uma, a questão geográfica, e a segunda, porque Portugal tem também apostado na transição energética e nos seus recursos naturais, e hoje já produz cerca de 60% da sua eletricidade através de fontes renováveis. E isso é um trabalho que se deve ao governo do Partido Socialista e aos governos do Partido Socialista, que foram os primeiros a assumir a nível mundial o compromisso para a neutralidade carbónica e que têm apostado desde então numa política ambiental de combate às alterações climáticas e de seguir para a neutralidade carbónica. E, portanto, nós temos que apostar na transição energética, nos nossos recursos naturais. Temos que assegurar a nossa segurança e a nossa autonomia energética e, dessa maneira, também contribuirmos para a descarbonização da nossa sociedade. Eu quero lembrar que nós temos, os governos do Partido Socialista têm implementado várias medidas como a parte, os espaços sociais, que foi uma medida absolutamente extraordinária quando reduziu as emissões de carbono e aliviou o orçamento das famílias, e quero aqui também relembrar que o Partido Social Democrata e a direita votou contra essa medida estruturante de caminho à neutralidade carbónica. Mas também concordo com a segunda parte da sua proposta e acho que a sua proposta tem que ser analisada. É uma proposta criativa e que deve merecer toda a nossa atenção de apoio ao povo ucraniano e de solidariedade com o povo ucraniano. E, nessa medida, eu gostaria de relembrar também nesta Câmara que no Parlamento Europeu existiram aqui dois partidos, que um se absteve relativamente a um apoio de 1.200 mil milhões de euros para a Ucrânia, que foi o Bloco de Esquerda, e que o PCP votou contra a ajuda a esse país, a esse pacote de ajuda a esse país. E eu gostaria de saber também qual é a opinião do Livre relativamente à ajuda de ajudas do Parlamento Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui. Sr. Deputado Rui Tavares, tem até 3 minutos para responder.
Caros colegas, cara Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, caro Sr. Deputado Hugo Pires, do PS, muito obrigado pelas vossas perguntas que nos permitem fazer avançar este debate. Eu creio que a Sra. Deputada Inês Sousa Real tem razão. o frio em casa que se passa em Portugal mais do que em qualquer outro país da Europa Ocidental é o sintoma de um problema que outros países já resolveram e que nós não resolvemos. Além disso, Portugal é o segundo país da União Europeia, logo a seguir à Bulgária, aliás, cujo presidente nos visitou hoje, em que mais pessoas dizem que não têm dinheiro para poder aquecer-se devidamente no inverno. E a isto poderíamos acrescentar também as mortes excessivas pelo excesso de calor dentro de casa no verão. Nitidamente, os programas que temos não estão a chegar às classes de mais baixos rendimentos. E esse é o problema central. Porque não fazem o reembolso total dos gastos feitos em casa e também porque só fazem o reembolso depois das pessoas terem efetivado os gastos. Portanto, as pessoas não têm rendimento disponível para poder poupar. É o que é trágico nesta história. É que se pudessem investir agora, gastariam menos na fatura da eletricidade depois e na fatura do gás depois. Mas como não têm esse dinheiro, não o podem avançar. A verdade é que vão continuar a gastar mais e, mais trágico ainda, muita gente vai continuar a aquecer-se com métodos que são inseguros, aqueles que nós conhecemos da nossa infância nas aldeias do interior deste país, os braseiros, às vezes os grelhadores de sardinhas, e a verdade é que neste ano de 2022 já temos a alimentar vítimas, e não só em localidades do interior, na área metropolitana do Porto, na área metropolitana de Lisboa, e não podemos continuar a aceitar que no nosso país se morra porque não se consegue aquecer devidamente a casa no inverno. O que é preciso fazer? Reembolsar tudo. Porque com isso estamos, certamente, a aumentar o conforto das pessoas em casa, mas também estamos a poupar energia. Até reembolsar mais do que aquilo que é gasto para dinamizar um setor da economia, e por isso o LIVRE propõe no programa 3C, 100% de reembolso através dos fundos do PRR e 10% de créditos fiscais que ajudem a dinamizar um setor da economia e a desburocratizá-lo para que seja quem sabe mover-se na burocracia e mover-se naquilo que é preciso fazer em termos técnicos de melhoria das casas, que possa adiantar o dinheiro para que as classes de mais baixos rendimentos beneficiem dessa dinamização no setor económico. E, portanto, sim, cada prédio nas nossas áreas metropolitanas que tenha painéis solares, que esteja bem isolado, que tenha bombas de calor, é soberania energética e é dignidade para as pessoas que vivem lá dentro. Caro colega, Sr. Deputado Hugo Pires, de acordo com a sua intervenção, eu, em particular, eu creio que o exemplo do PART para a redução tarifária é um exemplo muito importante, aumentou o rendimento disponível das famílias, agora temos que passar à próxima fase, que é a fase de poder fazer do PART um programa de apoio, ou um novo PART para programa de apoio ao transporte escolar em todo o país, porque isso significa menos gente a tirar o carro individual todos os dias para as nossas cidades e significa mais gente a ter liberdade nas suas vidas, nas suas deslocações, não só a população em idade escolar, como os cidadãos sénior e os cidadãos com mobilidade reduzida. Sr. Presidente, passei só 10 segundos do tempo, mas fico-me por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem mais dois pedidos de esclarecimento. O primeiro pertence ao Sr. Deputado António Proa, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Tavares, saúdo pela importância e pela atualidade do tema que nos traz e que já era uma emergência pelo combate às alterações climáticas, mas que é, desde o início da guerra, um tema absolutamente urgente. Vale a pena começar por enquadrar a situação de Portugal. Portugal é o 8º país da União Europeia com maior dependência energética do exterior. A guerra evidenciou a fragilidade da Europa na dependência, mas também na segurança energética devido à dependência de energia de origem fóssil. E denunciou que perdemos tempo, a Europa, mas também Portugal, relativamente a acautelarmos esta situação. As interligações energéticas foram esquecidas e só agora voltaram à ordem do dia. A meta negociada com dificuldade no último governo do PSD e CDS desapareceu rapidamente e só agora foi recuperada. Continuamos a ser uma ilha energética, muito por inação do Governo Socialista. Por outro lado, o Governo anuncia agora um acordo com o Governo Espanhol para baixar os custos com a energia no mercado ibérico. Mas durante anos, nada fez. Só agora, perante esta emergência, resolveu atuar. Senhor Deputado, as questões que tenho para lhe colocar são as seguintes. Por um lado, se considera que o desempenho do Governo tem sido satisfatório nesta matéria. Por outro lado, se não acha que Portugal podia estar numa posição mais sustentável